Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos que disputam o governo aqui do Espírito Santo, a gente tem o prazer de receber hoje aqui no nosso estúdio o candidato Carlos Banato. Desculpa, deputado, força do hábito.
Ex-deputado federal Carlos Banato.
Candidato Carlos Banato, candidato pelo Partido Liberal PL. A partir de agora, 25 minutos de bate-papo. Bom dia, candidato. Obrigada por participar aqui com a gente da Band News dessa conversa. Em especial com o eleitor.
Bom dia, Letícia. É um prazer imenso estar aqui com vocês, Cacá, Vitor, né? E poder mostrar nosso programa de governo é sempre uma oportunidade, ainda mais vocês que fazem um jornalismo diferenciado. Muito obrigado pelo convite.
Obrigado, senhor candidato. A gente começa falando, assim como foi com os demais, para falar um pouquinho a respeito de segurança pública. O senhor que tem, né, o apoio de agentes da segurança pública aqui do Espírito Santo, é o candidato do atual presidente, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, também, que segue uma linha dessa segurança, né? E gostaria de saber do senhor os principais projetos que o senhor apresentou e vem apresentando. Apresentou no plano de governo, vem apresentando aos eleitores de melhorar a nossa segurança.
O nosso projeto é um projeto muito consistente. Nós fizemos mais de 15 reuniões com os operadores de segurança pública. Assumimos um compromisso com eles, que eles ajudaram a fazer, eles que vão tocar, nós não vamos trazer ninguém de fora. Começamos pela insatisfação deles, a desmotivação que é notória no estado do Espírito Santo. O salário deles é muito defasado. Nós temos aí entre as 10 maiores economias, o 25º salário, né? Então eu assumi um compromisso de fazer essa correção, né? Ter uma paridade. E aí veio a segunda pergunta. Eu falei, tudo bem, eu coloco o salário de vocês num patamar dentro da normalidade, mas vocês fazem o que eu quero. Eu falei, o que que o senhor quer? Eu quero que o povo que é aí fora que vai me eleger. Nós queremos policial na rua. Aí veio outra discussão. Tudo bem, o senhor quer policial na rua, mas não tem policial. Nós estamos com um efetivo aí de quase 3 mil homens defasados. Estou falando isso há um ano, estou falando isso agora não. Então eu falei, não, então vamos abrir concurso público, vamos colocar para concurso público. De tanto eu falar em concurso público, tem quase um ano, o governador agora abriu concurso público. Mas nós vamos colocar o efetivo na rua, nós temos como colocar. Tá certo? Eu posso detalhar também na oportunidade. E nós vamos investir em quê? Na inteligência da polícia. Nós temos que ter inteligência da polícia civil, na inteligência da polícia militar, tá certo? Da inteligência do combate à corrupção, na inteligência da criminalística, da investigação, a polícia investigativa ali, que tem os crimes, os peritos criminais, tem que ser investido nisso aí. E nós vamos revolucionar criando algumas companhias de polícia. Essa é a revolução. Nós vamos levar a polícia para a divisa. Quando você leva a polícia para a divisa, você evita que muita coisa entre. Então nós vamos construir, são 7, nós vamos construir uns pedágios que lá nós vamos ter o scanner com cão farejador. Então não é, nós queremos pegar o carro roubado, a droga, né, a carga roubada, entendeu? Carro, droga e arma, tudo isso lá na divisa.
Com isso, que o senhor está falando no Rio de Janeiro. Ou com outros estados?
Com todos os três. Né? É Rio, Minas e Bahia. São as principais fronteiras que nós temos. Com BRs ou sem BRs.
É uma nova divisão, só para esclarecer, candidato. O senhor tem falado em criar duas novas forças ou divisões policiais. A primeira seria essa, polícia de divisas.
E a segunda é rural.
Como é que isso vai funcionar e principalmente. De onde virão os homens que vão prover essas duas novas divisões, uma vez que o senhor mesmo admite que falta efetivo?
Então, a divisa, uma coisa, certo? A segunda é rural, nós vamos criar 4. Norte, Noroeste, certo? Centro, Serrana e no Sul. Com delegacia específica para atender isso aí, certo? Aí você fez uma grande pergunta, como vai vir? A primeira coisa que nós vamos chamar... Como essas divisas não são operações que você sobe morro, né? Nós vamos pegar o pessoal da reserva. Nós vamos abrir para que o pessoal da reserva entre nesses cargos, certo? Que são essa polícia. Então nós vamos trabalhar com o pessoal da reserva e vamos abrir uma oportunidade de aumentar as escalas especiais também, voluntariamente, quem quiser, nós vamos pagar para tirar. Eu não quero policial fazendo bico. Hoje o policial ganha de 200 a 250 reais num bico, a média, certo? Se nós pagarmos a escala especial, abrir para quem quiser fazer mais escala especial, nós conseguiríamos colocar esse efetivo. Mas tem outra coisa também. Existe um fundo, Vitor, chamado Fundo da Segurança Pública, é o FUSP, que tem recurso. Com esse aí nós queremos colocar Nacional. Nos pequenos nós queremos pegar mas esse dinheiro vem para o Estado. Da segurança pública. Nós queremos pegar e colocar nos pequenos municípios também a Guarda Municipal Rural, para ajudar nesse combate ao rural. Porque você bota a Guarda Municipal, ele sabe onde tem um distrito, ele sabe onde passa a droga, onde sabe o roubo. Então nós queremos fazer um grande programa de segurança. E outra coisa, Vitor, nós estamos discutindo com todas as polícias, a Federal, Rodoviária Federal, Segurança Armada, certo? Guarda Municipal, todo mundo tá no pacote que vai fazer isso.
Candidato, obrigado, Cacá. Mudando um pouco de assunto, gostaria de abordar aqui um tema que tem sido protagonista desta campanha, tanto em nível estadual como em nível federal, que é o recrudescimento da miséria e da fome, inclusive no Espírito Santo. Aqui no nosso estado, de acordo com dados divulgados em julho pelo Instituto Jones dos Santos Neves, nós temos hoje pouco mais de 1 milhão de capixabas vivendo abaixo da linha da pobreza, ou seja, 1/4 da população aproximadamente. E dentre estes, pouco menos de 300 mil vivendo abaixo da linha da miséria ou extrema pobreza. Numa conversa anterior que tivemos, o senhor me disse que pretende zerar. Se for eleito, vai zerar, vai acabar com esse problema e zerar a pobreza no Espírito Santo em 2 anos. Se possível, em 1 ano, o senhor me disse. A intenção é louvável, mas a meta é mesmo factível, candidato? Como fazer isso em tão pouco tempo?
Olha só, você sabe que eu leio sua coluna todo dia, né? Eu sou um fãzinho, eu tenho a carteirinha do Vitor, né?
A gente agradece.
Tá? E você sabe que o primeiro a falar de combate à fome foi o Manato no programa do PL em março. Então já vim falar lá atrás. Então vou atualizar seu número. 1.070.000 é linha da pobreza. O que é linha da pobreza? Linha da pobreza é aquela família que ganha, certo, até R$480 por membro da família. Nesses aí, que ele come, mas come mal, não tem proteína. Esse aí, se você gerar emprego, se você qualificar, o que está faltando no Espírito Santo? É qualificação da mão de obra. Se você qualificar a mão de obra e botar um dessa família para trabalhar, você tirou essa família da linha da pobreza. Porque se ele tem, vamos botar, 1.200 de renda e você tem um emprego da 1.200, você tirou da linha da pobreza. Então, linha da pobreza, você trabalha com geração de emprego e renda, mas temos que ter qualificação. Nós vamos usar todos os órgãos que tem para fazer essa qualificação. É o FINS, certo? É o FEComércio, é o SEBRAE, certo? São as ONGs, todo mundo para qualificar. CDL, todo mundo. Isso é o primeiro programa, certo? O segundo é a miséria. A miséria é abaixo da linha da pobreza. A miséria é passar fome. Quantos nós temos? 349 mil pessoas. Desses 349 mil, 262 mil, Vitor, já estão no programa do Renda Brasil. Já estão. Faltam mais ou menos quase uns 90 mil, certo? Que não estão. Esses daí não tem jeito, Vitor. É distribuição de renda. Você tem que auxiliar eles.
Transferência direta.
E o que nós queremos? Chamar os municípios que quiserem. Quem quiser entrar num programa de transferência de renda, para cada R$1 que o município colocar, nós vamos colocar mais R$1. Então, Pasolini está querendo botar em Vitória. Pasolini, você vai botar quanto? Ah, nós vamos botar 1 milhão. O Estado vai botar mais 1 milhão. Então, é transferência de renda. Eu posso te falar a fonte, se você quiser, do Fundo Soberano, pode falar a fonte.
De onde vai sair esse recurso?
Do Fundo Soberano. Certo? Eu não posso concordar que você, eu sou empresário, tenho um dinheiro na poupança e vou pegar dinheiro emprestado no banco. Não existe isso. Então, o Fundo Soberano, nós não precisamos ter esse Fundo Soberano agora, não é. Então, nós temos que começar a pegar um pedaço desse Fundo Soberano e fazer a distribuição de renda. E vamos trabalhar na área social também com os parceiros. Quem são os parceiros? Todas as organizações que já fazem filantropia e não aparecem. Você não vê um Lions, um Rotary, uma maçonaria, umas igrejas fazerem propaganda. Certo? Então nós vamos pegar essas instituições e potencializar, Vitor, vamos potencializar o que eles já fazem. Eu fui em Nova Venécia, o meu programa de governo nasceu da base. Eu fui lá no Projeto Vida em Nova Venécia. Lá eles já treinaram mais de 7 mil pessoas, colocaram no mercado de trabalho. gastam R$6.500 por mês. É pedreiro, carpinteiro.
Dá para fazer em 2 anos?
Com certeza. Aí esse aí é o projeto social para a gente capacitar. Mas aí nós vamos entrar, por exemplo, no projeto de dependência química que uma igreja tem. A igreja tem 6 vantagens. A igreja tem. O que, que a igreja tem? Tem a área física, a igreja tem o programa. A igreja tem a mão de obra voluntária, a igreja salva vidas, entra onde o poder público não tem e as famílias estão lá dentro. Então, uma igreja que tem um projeto de dependente químico, que é na pobreza, certo? Também tem todos os lados, mas também tem muita gente que precisa ali. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar lá. Você tem sala de computação? Não. O Estado vai entrar lá e botar sala de computação. Você tem sala de recreação? O Estado vai botar. E vamos oferecer 10 palestrantes. Com isso, nós vamos potencializar, tirar a pessoa, voltar para o mundo social dele. Então, tem muita coisa que nós vamos fazer.
Me deixa só lhe fazer uma última pergunta sobre esse tema, antes de passar a bola aqui para o Cacá, ao meu lado. O aumento da miséria e da fome é um problema de abrangência nacional, certo? Aumentou, é claro, nos últimos anos no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, inclusive aumentou mais em outros estados do que aqui. E aumentou durante o governo Bolsonaro, que apoia e é apoiado pelo senhor. Para se combater um problema, você, antes de mais nada, precisa reconhecer esse problema. E nos últimos anos, o presidente Bolsonaro deu algumas declarações, digamos, negacionistas também em relação à fome no Brasil, negando que haja fome real, que exista pessoas realmente passando fome, pedindo comida no país. O Bolsonaro não teve responsabilidade alguma na sua avaliação no recrudescimento da fome, no aumento desse problema?
Você me perguntou, eu vou te responder. Quem fez o lockdown? Foi Bolsonaro ou Casa Grande? Responde. Quem fez o lockdown no Espírito Santo foi Bolsonaro ou Casa Grande? Foi os prefeitos que estão aí ou foi Bolsonaro? Bolsonaro falou, vamos cuidar da saúde sim, mas vamos cuidar dos empregos. Eles fizeram. O responsável direto por isso aqui no estado foi o governador, porque ele que fez o lockdown, ele que matou o CNPJ, ele que matou os empregos das pessoas. Não precisava ter feito, porque nós temos casos no mundo. Nos Estados Unidos temos casos de estados que fizeram lockdown, estão com dificuldade. Os estados que não fez lockdown, não estão. Isso é cientificamente provado. Então, a culpa não é do governo federal. O governo federal fez o quê? Fez o maior programa do mundo de transferência de renda. Foram mais quase 70 milhões que receberam o auxílio emergencial.
Mas quando...
E passou,
me perdoe, candidato.
Licença. Passou de 14 milhões, está em quase 20 milhões. Passou de R$180, está quase em R$600. Então, Vitor, não vamos culpar quem não tem culpa.
Mas quando o próprio presidente diz que não existe fome no Brasil, ele não está passando a mensagem equivocada para a população?
Não, é a forma de abordagem, como ele abordou, mas a culpa não foi dele, a culpa foi de quem fez o lockdown. E quem fez o lockdown vai responder no dia 2 de outubro.
Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o senhor. Eu queria falar sobre educação, mas antes, já que o Vitor citou o governo, eu queria perguntar ao senhor, antes de abordar a educação, qual a opinião do senhor a respeito das urnas? Porque o presidente tem questionado bastante, o Ministério da Defesa tem discutido bastante também com o TSE maneiras de verificar a confiabilidade das urnas. O senhor, a opinião do senhor, em relação às urnas eletrônicas, qual é, candidato?
A minha opinião das urnas, eu estava em Brasília, eu era deputado federal, nós aprovamos no governo retrasado, nós aprovamos, todo mundo era favorável do voto impresso. Todo mundo que está falando contra, Barroso, todo mundo foi favorável. O PT era favorável. O que, que nós queremos? O que, que é o voto impresso? Você vota eletronicamente e o voto cai dentro da urna. Ninguém tem acesso. Se quiser conferir, está lá para conferir. Então, o que, que nós queremos,
deputado,
hoje?
Deputado, só fazer uma pequena correção. Eu, pessoalmente, entrei em contato com a deputada Bia Kicis e perguntei para ela qual seria o funcionamento desse voto impresso. A resposta da deputada foi de que a contagem pelo projeto que estava sendo discutido, e que acabou não passando na Câmara, mas que a contagem seria a partir do voto impresso. Eu tenho essa resposta, inclusive, da deputada.
Mas ela está equivocada, porque quando eu estava lá, o que nós queríamos é que você votava ali no computador, tá certo? Na urna, o voto cairia numa outra urna, ficaria lá dentro, tum, certo? Cair, ficava armazenado. Você tem dúvida? Você vai lá e confere. É isso que nós defendemos, tá certo? Agora, o que nós queremos? Isso é passado, isso não funciona. O que nós queremos? Queremos que você, Cacá, que o Vitor, que a Letícia, todo mundo tenha certeza que o resultado da urna é o resultado que o povo quer. Então nós queremos a fiscalização, só isso. Ninguém quer influenciar em nada. Nós queremos que os órgãos fiscalizadores, Polícia Federal, Exército, TCU, Sociedade Civil Organizada, tenham acesso à fiscalização. Vai ser eletrônico, sem problema, mas a fiscalização seja aberta a todo mundo. Qual é o problema dessa transparência? É isso que Manato defende.
Tá. Vamos voltar então para as questões mais programáticas. Eu queria falar sobre educação. Nós tivemos na última sexta-feira a divulgação do resultado do IDEB. O estado ficou em terceiro lugar, mas perdeu uma posição...
Ensino médio.
No ensino médio. E... a situação geral não foi nada boa, a situação do país não foi nada boa. Tem aí uma questão relacionada à pandemia, mas a questão é que agora tem que se recuperar esse terreno. Qual é a proposta do senhor para fazer esse esforço de recuperação na área da educação, deputado?
Olha só, nós queremos fazer uma escola socioeducativa, eu estou falando isso, psicossocial.
O que, que é
escola?
Isso?
A escola psicossocial é uma escola diferenciada. Ela vai começar... na base, que é o que é responsabilidade, nós sabemos, fundamental, a responsabilidade do município. Nós vamos apertar os municípios, vamos jogar pesado com eles, porque nós não vamos concordar que do primeiro para o segundo ano você não saia alfabetizado. Não vamos aceitar. Nós queremos que do primeiro para o segundo ano saia alfabetizado. O que, que acontece hoje? Do primeiro para o segundo, você não sabe ler e escrever, você passa para o segundo. Do segundo para o terceiro, você não sabe ler e aí vai embora. Nós não vamos aceitar. Isso foi feito em Sobral, no Ceará. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós vamos trabalhar o máximo que nós conseguimos para que as escolas sejam modelo cívico-militar. Porque todas as escolas cívico-militares, modelo, elas têm... O contraturno, elas têm o que é reforço escolar, elas têm o IDEB maior, em volta, a marginalidade afasta dali, certo? E aí, quando eu falo o psicossocial, é porque nós vamos colocar em cada escola um psicólogo, para quê? Para cuidar do aluno, do pai do aluno e do professor. Tem que ter essa assistência dentro, já merece isso. E nós queremos assistência social. Por que assistência social? Ninguém faz o trabalho melhor do que assistência social. Preventivo, ir na casa do aluno. O aluno chegou com um machucado aqui, com alguma coisa, nós vamos lá na casa dele. Será que tem pedofilia? Será que tem droga? Será que tem maus tratos? É isso que nós queremos. Nós queremos a relação da escola com a comunidade. Os diretores de escola têm que acabar com isso de o governo indicar. Tem que sair de dentro da comunidade escolar que tem que atender. Entendeu?
Tirar uma dúvida rapidinho, senhor. O senhor citou a escola cívico-militar.
Modelo.
Pois é, como é que seria isso? Quer dizer, seriam todas as escolas...
Nós vamos aceitar a posição do governo federal, que ofereceu o Estado não quis, vamos estimular os municípios a fazer todas as nossas de ensino integral, nós vamos aumentando e vamos colocando esse modelo. É isso que eu estou falando. E outra coisa, você pega aí todos os dados. Quando você bota a escola dentro da comunidade e bota a comunidade dentro da escola, diminui tudo e o IDEB aumenta. É isso, nós queremos fazer essa interação. E as escolas que estão aí as escolas técnica agrícola, da agricultura familiar, que nós temos andado e elas não estão tendo o carinho que tem também. É isso. E nós vamos colocar, para fechar a conta, nós vamos colocar o Bolsa, certo? Que chama hoje é menor aprendiz, do governo federal. Nós vamos botar o menor aprendiz no governo do estado. Nós queremos criar uma bolsa, vamos criar, que o Fundeb tem dinheiro. Da onde vem o recurso? Do Fundeb, já estou adiantando para vocês, né? Nós vamos, com isso, nós queremos que o aluno que estiver no primeiro ano do segundo grau já vai ganhar uma bolsa. Logicamente que tem alguns critérios para ele ganhar essa bolsa. Porque se ele fizer no primeiro, no segundo e no terceiro ano, se eles fizerem ali um estágio, nós vamos preparar ele para o primeiro emprego, porque hoje, qual é a dificuldade do primeiro emprego? É experiência. Então, Cacá, é uma coisa diferente. Nós discutimos isso com a comunidade escolar, com quem está fazendo, nós vimos com eles o que está precisando. Então, nós vamos fazer dessa forma.
Candidato, o senhor, como o senhor já destacou, o senhor já foi deputado federal, conhece bem as necessidades do Espírito Santo. Todo candidato ao governo, até mesmo candidato à reeleição, tem uma proposta para deixar marca, né? Qual seria a proposta de um projeto do senhor para deixar como marca de um governo Manato, se o senhor fosse eleito?
Eu não vou deixar uma só não, né? Uma só é muito pouco, né? Mas para quem não tem programa, né? Eu vou deixar mais, né? A marca que vai zerar a fila da saúde. Nós vamos zerar. Você pode escrever.
Das cirurgias. Qual? Diz, das cirurgias de
tudo.
Que fila?
De consulta, de cirurgia. Nós vamos zerar a fila.
Com
eu
que?
Não abro mão,
de
não.
De que forma?
De que forma? Vamos lá. Nós vamos primeiro descentralizar a saúde. Você quer falar de saúde, então? Porque a marca eu vou falar rapidinho para você.
O senhor é médico, então o senhor vai saber.
Então nós vamos falar aqui.
Ele perguntar.
Então deixa eu te falar.
Tem sido uma promessa recorrente sua de zerar a fila de exames especializados, consultas, cirurgias,
assunto
num trabalho em parceria com os municípios. Como é que
é
vai
isso
dar
aí.
Isso?
Então vamos chegar. Então marca que eu vou deixar. O médico que cuidou da saúde, tá certo? Que zerou as filas, que gerou emprego e renda, que fez o Estado crescer, continuar em nota A, mas vai cuidar, vai combater a fome e a miséria. Essas vão ser as marcas.
O combate à fome e à miséria, principalmente.
Principalmente, então. Nós vamos estar lá dentro, tá? Como é que se zera a fila da saúde? Olha só, 85%, eles não sabem esse dado e eu sei, 85% da saúde é a primária, está no SUS. Quem é a primária? A primária é o município. O que que o município tem que fazer? O município tem que dar o posto de saúde com ginecologista, com obstetra, com clínico geral e pediatra. O município tem que dar a cesta básica de medicamento. O município tem que dar os exames básicos e fazer a vacinação, aqueles programas que já existem. Então, isso é responsável do município. Nós somos 78 municípios. 36, Vitor, fazem. Os outros 42 não fazem. Então, a nível de 50, 60, 70, nós vamos apertar eles. Pode acreditar. Então, essa é a básica. Aí nós vamos para a secundária. Secundária é 12%. Então, era 85% com 12% dá 97%. Esse aí, 50% desses 12% é do Estado, ou seja, 6% é do Estado, 6% é do município. Nós vamos ser parceiro dos consórcios que existem hoje e comprar esses exames. Tem que comprar na rede privada, tem que comprar nos consórcios, tem que abrir para comprar. Então, nós vamos pagar a nossa parte. E terceiro, é alta complexidade, que aí é do Estado. Então, nós vamos começar a descentralizar. E vou começar a dar exemplo. O Hospital HGL, que é uma vergonha para a Linhares, aquele Hospital HGL, está uma briga há não sei quantos anos, quem é o pai da criança, quer ser estadualizado, nós vamos estadualizar, ponto, e vamos fazer um hospital referência. Nós vamos pegar o Silva Vidos, que é do estado em Colatina, Noroeste, fazer referência. Um novo lá em São Mateus, pegar lá em Barra de São Francisco, pegar o hospital do estado, chegar lá em Nova Venécia, que atende 80 mil pessoas, tem o Hospital São Marcos, que é um grande hospital, não tem UTI, não pode isso. Com isso aí, você bota uma fila, linha, qual é a linha? Pum, Rio Doce. E vamos construir do lado do Hospital Rio Doce, tem um Hospital Rio Doce também, do lado do Rio Doce, do lado do Rio Doce, botar radioterapia. Não precisa ambulância-terapia. Não precisa de vir. E vamos começar a fazer isso, tanto no Sul, né, na Grande Vitória, e lá no Norte. E aí vou mais longe para você. Nós vamos fazer durante o ano que vem todo, duas vezes por mês, em todos os municípios, dois mutirões. Vamos fazer dois mutirões da saúde.
Para fortalecer a atenção primária.
Para tudo.
O governo do estado vai...
Não, para tudo. Não é primária só não. Não é primária só não. Tudo. É marcar a cirurgia, é marcar o exame, é marcar a consulta, é marcar o especialista. Dois. Enquanto não zerar, nós não vamos parar.
Candidato, rapidamente, o senhor também promete criar um hospital infantil, abrir um novo hospital infantil em Vitória?
Não é só esse, não. O Hospital Infantil hoje, Nossa Senhora da Glória, é um desastre. Não funciona mais, está sendo todo dividido, um vai para lá, outro vai para cá, não é a referência. Nós vamos fazer, sim, ali onde é a TVE, ali, né? TV, a Rádio Espírito Santo. Nós vamos fazer um novo hospital, sim. E nós vamos construir um que já está em construção, tem mais de 10 anos, que
infantil,
é em Guarapari.
Infantil?
Não, aí um hospital geral. Em Guarapari não existe isso, Vitor. Eu passei mal, eu tenho 33 anos que eu tenho casa em Guarapari. Eu passei mal um dia. Sabe qual foi o meu hospital? A Rodovia do Sol. Não existe isso para Guarapari. Agora vou te dar um exemplo concreto de como se termina a fila. Eu tenho quanto tempo ainda?
Mais 15 segundos para terminar essa resposta e daí o senhor vai ter mais um minuto.
Quanto?
Mais 15 segundos para terminar essa resposta e o senhor vai ter mais um minuto.
Então tá bom. Então tá bom, velho.
Muito...
Não, não é não. Vamos dar um dado então.
Tá.
Vamos botar aqui um dado assim. O Estado produz, trabalha R$1 bilhão. Um número próximo disso aí. R$1 bilhão na saúde. Você sabe quanto é que ele cobra? 700 milhões. Então não tem gestão. Ele produz para cobrar do governo federal e não tem gestão para cobrar. Então fica para trás. Então nós vamos botar gestão para cobrar. E vamos botar telemedicina, lógico. Celular hoje, 5G está aí. Você fala com Unimed, qualquer coisa hoje, você fala como? Você fala ali na hora, rapaz. Marca a consulta, faz a consulta do Covid no telefone. Todo mundo vai fazer.
Um minuto, então, agora para o senhor.
Para o senhor pedir voto.
As considerações finais, eventualmente.
Mas passou muito rápido, não falei nada. Vou voltar, hein, Vitor? Tá bom? Olha, eu gostaria muito de agradecer a vocês pelo carinho maravilhoso, vocês sempre muito gentil conosco. Dizer para você que está me ouvindo: pedir o seu voto, confia em Manato, confia no médico, que vai zerar a fila da saúde, tem uns projetos para isso, que vai melhorar a educação, a segurança vai ser bem melhor. Mas dizer para você: eu sou Deus, eu sou pátria, eu sou família, eu sou favorável à liberdade de expressão, à liberdade da imprensa, de poder falar comigo olhando nos meus olhos, que vocês estão fazendo agora. Você tá entendendo? Eu sou contra o aborto, eu fiz 15 mil partos, 5 mil cirurgias e nenhum aborto na minha vida. Tá certo? Nós somos contra a ideologia de gênero, sexualização de criança, mas nós queremos é pedir o seu voto. Humildemente eu peço o seu voto no 22. 22 é Bolsonaro, 22 é Manato, 22 é o Espírito Santo. Até dia 2 com 22. Muito obrigado a todos.
Obrigada, candidato. 10 horas e 30 minutos. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.